Reunião da Igreja em Curitiba, 31 de dezembro de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Vinho Novo em Odres Novos. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, eu não sei como você recebeu a palavra de Deus este ano, eu não sei o quanto você buscou do Senhor, eu não sei o quanto você se ressentiu contra a palavra de Deus quando o Senhor falou com você, porque quando o Senhor quer colocar sua espada em nós, ela não é muito gostoso. Mas eu sei dizer uma coisa: é muito glorioso, porque o Senhor produz o que Ele deseja e faz a sua vontade no nosso coração. Então, irmão, se você encerrar este dia com alguma pequena coisa que você deixou sem resolver, você terá perdido todas as boas coisas que você conquistou até o presente momento. Irmão Eleazar falava que por uma desobediência, por um pecado, nós teríamos que começar tudo de novo. Voltar no final da fila e outros irmãos estariam passando à nossa frente. Então, irmãos, não é hora, não é minuto, não é um minuto para nós tomarmos posição de ficar resistindo o Senhor. Não é momento. Não é momento para nós dominarmos a nossa vontade e dizer: hoje eu não vou me render. Hoje eu vou deixar para amanhã, talvez. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração. Irmãos, este ano o Senhor falou-nos tantas coisas. Alguma coisa que o Senhor restaurou na nossa consciência foi o sacerdócio real. O que eu preciso ter consciência disso diante de Deus? Eu sou um sacerdote para adorá-lo, para servi-lo. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. O Espírito Santo me fala algumas frases e eu falo. Talvez o Senhor me dá um pouquinho de coisas poéticas, né? Algumas coisas. Mas é a nossa comunhão com Cristo que faz a gente conhecer aquele lado de Jesus tão maravilhoso que nos consola e também nos dá grande sabedoria em poucas palavras. Uma coisa que eu quero ler aqui que eu anotei: que nós precisamos servir o Senhor. Se aqueles que servem se ressentem com a falta de reconhecimento, é porque ainda não são servos. Se aqueles que servem se ressentem por falta de reconhecimento, é porque ainda eles não são servos. Servo não busca o reconhecimento, ele busca a glória do seu Senhor. Ele está para a glória do seu Senhor, para a honra do seu Senhor. Quem diz que um servo está para receber conhecimento, reconhecimento do seu próprio Senhor ou das pessoas a quem ele está servindo? Tenho para mim que quando sirvo alguém, não estou buscando nada a não ser a glória do meu Senhor. E assim devemos servir, como um sacerdócio de amor, de virtude, de graça, de vida, a vida que um dia eu recebi do Senhor. Da mesma forma, o que de graça recebemos, de graça damos. São coisas que nós temos que aprender com o Senhor. Coisas que, por exemplo, aquele escravo hebreu do capítulo 21 de Êxodo, diz que ele morreu para si mesmo. Ele fez uma escolha, viver para somente amar seu Senhor, amar sua esposa, amar seus filhos e amar seus irmãos, e não a si mesmo. Se você lê o relato, um dia eu falei com um irmão experiente, falei, qual a maior demanda? Qual a maior demanda que o Senhor quer de um ministério? Qual é a maior exigência de Deus para um ministério? Para alguém que serve o Senhor? Ele citou exatamente esse, Êxodo 21. Amar primeiramente sua esposa. Senão, não há fruto nenhum. Se não for esta a maior demanda. Primeiramente ao Senhor. Segundo, sua esposa. Aquela ordem divina do capítulo 21 de Êxodo, aquela ordem é uma ordem divina, é um conselho de Deus. Ame o Senhor, ame sua esposa, ame seus filhos, ame todos os seus irmãos. Se eu amo e sinto que os outros não percebem, é porque eu amo muito a mim mesmo, o meu ego. Se eu amo e sinto que os outros não percebem, é porque eu amo muito a mim mesmo. Eu não amo para ninguém perceber. Você não ama para ninguém perceber. Nós amamos porque amamos. Porque se eu quero que alguém perceba, logo quero uma recompensa. Irmãos, dentro do nosso coração, toda a vida própria tem que morrer. Toda a vida própria tem que morrer. Nós não conseguimos nos relacionar com os irmãos sem ressentimentos se nós amamos o nosso próprio ego. Somos egoístas. Por natureza somos egoístas. Este ano todo, eu creio que nós trabalhamos por uma mensagem central do Evangelho. Escutou o que eu falei? Mensagem central do Evangelho. E aonde se encontra esta mensagem central do Evangelho? O objetivo do Evangelho, a mensagem do reino, qual o seu objetivo? João, capítulo 3, versículo 30. Nós temos uma mensagem categórica e direta para o nosso coração. João Batista desfere esse golpe na nação de Israel. Prega aos judeus, dando uma resposta como testemunho. Muitos queriam saber quem era João Batista. Ele apenas disse que era uma voz que clama no deserto. Só. Mas ele deixou claro a mensagem do Evangelho. Para que o Evangelho estava vindo ao mundo? Como ele chegou ao mundo? Os ministérios dos profetas iam minguar. E ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça, que eu diminua. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, verso 19, ele diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Tem irmãos que são muito ouvintes de mensagens. Tem irmãos que ouvem muitos mestres. Mas existe alguém que quer ser revelado em você maior do que todos os mestres. Jesus Cristo quer ser formado em você. Nós não vivemos de mensagem em si, nós vivemos dele crescendo em nós. Eu não quero ver quantas mensagens você ouviu, de quantos pregadores você ouviu, eu quero ver o quanto de Cristo você tem. Aí eu posso saber se a mensagem foi do Espírito ou não foi. E se você teve um coração macio para receber e ser transformado ou não. Porque é muito fácil testar com a nossa espiritualidade. Vamos a um campo de futebol, coloquemos 11 irmãos de um lado e 11 do outro. E vamos jogar meia hora. Nós podemos descobrir quantos irmãos são carnais, quantos são espirituais. Quando eu estou com minha esposa lá na minha casa, eu posso descobrir o quanto eu sou espiritual ou não sou. O quanto eu sou cheio de palavras. Como dizia eu outrora, eu falava para Dionísio assim, está escrito aqui em Efésios que você tem que me obedecer, sujeitar a mim. Coitado de mim, não tinha nada de Cristo. Eu só tinha comando, mais nada. Irmãos, o que você vai apresentar quando o Senhor voltar? O Senhor vai poder olhar para você e dizer, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. É semelhante a mim, é igual a mim. Ou você vai ser como aqueles, Senhor, eu ouvi o Senhor pregar na minha rua. E só vai poder fazer isso? E o Senhor vai dizer assim, pois é, mas eu nunca te conheci. Você ouviu minhas mensagens? Ah, é, eu ouvi. Mas eu nunca te conheci. Interessante, né? Lucas fala que Jesus estava entre os doutores. Aqueles doutores tiveram uma surpresa naquele dia. Lucas capítulo 2. Eles tiveram uma grande surpresa. Uma surpresa maravilhosa. Apareceu entre eles alguém que era mais do que eles estavam imaginando. Aqui fala do crescimento de Jesus. Verso 46 diz, aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E depois diz no verso 47, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Se Jesus dava respostas, é porque a coisa se inverteu. Quando Jesus perguntava aos doutores, eles respondiam. Mas e quando Jesus respondeu? É porque os doutores se viram diante de alguém que eles deveriam perguntar alguma coisa. Irmãos, nós precisamos centrar nossa vida em Cristo Jesus, receber a revelação dele no nosso caráter, mudar de caráter, mudar de vida, ser sólido, ter madurez. É isso que nós precisamos. E quando Jesus fala, em Lucas capítulo 5, ele conta a parábola do odre, o verso 37, 38, 39. Jesus diz assim: isto aqui é uma parábola. É uma parábola do reino de Deus. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Agora o verso 36 vai falar-nos da veste. Disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para costurar em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. É uma parábola dupla. Jesus fala da veste, da veste velha. Jesus fala do odre novo e do vinho novo. Nós precisamos de uma estrutura nova, de um caráter novo, de uma personalidade nova. Isto quer dizer o odre. Precisamos, na verdade, de tudo novo, para que seja uma verdadeira vasilha onde vai conter, onde terá o conteúdo do vinho. Nós precisamos de uma veste nova, porque nós precisamos de uma conduta nova, de um comportamento novo. Porque quando o que significa a veste velha? O vestido velho, na parábola de Jesus, ele está se referindo àquilo que representa a vida comum dos pecadores. E quando nós viemos do mundo, a gente vem com uma personalidade deturpada e com uma conduta deturpada. Às vezes nossa linguagem não é adequada. O nosso falar não é santo. Então nós precisamos realmente ser quebrado. E aquele odre novo, que é Jesus Cristo mesmo, tome o lugar deste aqui. Nós precisamos de uma vida nova e de uma conduta nova. O vinho novo representa a vida nova que nós temos. O odre novo é a estrutura que contém esta vida nova. O caráter, a personalidade. Nós enfrentamos tantos problemas, muitas vezes, porque trazemos, importamos da nossa personalidade mundana, do nosso caráter mundano, importamos para dentro e tentamos remendar. Jesus não faz remendo. Josué foi enganado por um povo chamado gibionitas. Olha como que eles enganaram. Eles se fizeram de coitados. Por quê? Astúcia. Se fizeram de coitados, de miseráveis. Sabe como que eles representaram a sua miséria, que eles eram miseráveis e que vinham de longe e não moravam dentro da terra prometida? Eles moravam dentro da terra prometida e Deus tinha dito que nenhum povo deveria conviver com Israel dentro da terra. Pois eles arrumaram uma astúcia. Sabe como? Odres velhos remendados com vinhos podres dentro. E também eles vieram com vestidos rotos, remendados, e disseram para Josué: nós somos um povo de longe, nós não somos aqui dentro da terra prometida, dessa terra. Estamos viajando há tantos dias, por isso nossos odres ficaram rotos, nossas vestes ficaram velhas. E assim, na verdade, esse povo era representado com sua imundícia, era representado com seus pecados naqueles odres. Era uma representação da astúcia deles. O que eles eram? Eram odres velhos, eram pessoas de vestimentas velhas, coisas que realmente... E aí o povo de Deus acabou por fazer uma aliança. E tiveram que viver juntos no mesmo lugar, na mesma terra prometida. Eu pergunto, você fez aliança com tua vida velha e tenta conviver com as duas ao mesmo tempo? Não se deita vinho novo em odres velhos. Nem se coloca um remendo novo numa vestimenta velha. Jesus quer te quebrar completamente, irmão. Quer queimar aquilo que é velho. Fazer tudo novo. Para que Cristo apareça, o poder do Evangelho tem que mudar você. Você sabe aqueles irmãos melindrosos que não dá para tocar neles? Pois é, é um costume lá do mundo. Lá do mundo. Onde ninguém toca no calo de ninguém. Mas aqui é o reino de Deus. O Senhor quer tocar na tua vida. E mudar teu coração. Jesus quer mudar tua vida inteira. Mas se você for melindroso, você nunca colocará a coroa do reino na tua cabeça. Porque o Senhor não vai colocar. Porque você nunca deixou Ele tocar em você. Só reinará com Cristo aqueles que o Senhor conseguir domar. Ele tem que domar nossa vida. Nós temos que ser domados. Nós temos que deixar Ele montar sobre nós. Aqui em Isaías 40, irmãos, quando... João Batista é anunciado. Veja o que o Evangelho vai fazer na nossa vida. O que o Evangelho vai fazer na nossa vida. E depois você vai ver como o Senhor vai te encher do Espírito Santo. Após uma obra de destruição completa daquilo que somos e daquilo que nós temos. Nós vamos render diante do Senhor. Aí sim, você vai ser um odre que poderá ser cheio do Espírito Santo. O que é um odre? O odre era feito só mesmo após um sacrifício de um animal. Porque ele era uma vasilha de couro. Então, geralmente, eles preferiam tirar da parte da perna do animal. Porque daí eles aproveitavam a parte da pata como o lugar do gargalo. E costuravam a outra parte, que era a saída ali da paleta ou da coxa. E costuravam. E curtiam para ele ficar elástico. É isso que quer dizer odre novo. É um odre de um animal recém-morto. E... colocava-se no defumador para que o odre suportasse aquele calor, o frio, calor, frio. Então, defumava aquele couro, curtia ele, na verdade. Então, ele se tornava um odre que poderia dilatar-se e não explodir. E ele tinha que ter um pequeno respiradouro por cima, para não explodir o odre. Jesus se tornou um odre novo. Jesus é o odre que nós precisamos. Ele foi morto na cruz. Nós precisamos a estrutura dele, da sua ressurreição. O corpo da sua ressurreição. É o que precisamos, irmãos. Ele morreu por nós. E no Pentecostes, somente após a morte do Senhor Jesus houve Pentecostes. No Pentecostes, ele derrama o seu vinho novo sobre aquele odre que ele trabalhou por tantos anos na terra. E nós vemos que a partir deles, eles puderam dar vinho novo a todas as nações. Eles pregaram em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, e o evangelho chegou até nós. Alguns de nós não têm experimentado o vinho novo. Alguns têm apenas ouvido falar do Senhor Jesus, mas não têm experimentado porque não morreram para si mesmo ainda. Mas o Senhor quer que você experimente uma vida cheia do Espírito Santo. Talvez passemos o ano todo resmungando em nossa casa. Então nós precisamos hoje nos arrepender. O arrependimento é para cada dia, irmão. Resmungando, se queixando. Do que se queixa o homem vivente? Queixe-se dos seus próprios pecados. Não se queixe de mais ninguém. Queixe-se de si mesmo, Senhor, miserável homem que eu sou. Eu preciso morrer. Seremos uma igreja mais rica de Cristo, mais rica da revelação do Senhor. Mas o mais rico relacionamento entre irmãos vai acontecer quando nós morrermos para nós mesmos. Um relacionamento tão rico que onde chegamos podemos exalar o bom cheiro de Jesus Cristo, a graça divina, o poder do Espírito Santo na nossa vida. Aqui em Isaías 40, o Evangelho veio acabar com o homem e introduzir Jesus Cristo. Que maravilha, irmão! Que maravilha! A obra do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para revelar Cristo em nós, que é a esperança da glória. É o poder de Deus. Aqui diz, a partir do verso 3, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. O que é áspero, irmão, se aplainará? Quando dois irmãos estão juntos, quando você casa com alguém, pronto, tua aspereza um dia vai ter que ter fim. Assim como a minha ainda não chegou no final, mas, né, amor, tô indo, né? Devagarzinho. Às vezes eu deixo ela me lixar, mas às vezes eu rejeito a lixa. Pior para mim, porque depois eu vou orar, vou dobrar meus joelhos, e o Espírito Santo fala: você negou o Senhor mais uma vez. Aí eu tenho que chorar, pedir misericórdia e receber uma nova oportunidade. Quando a Dionísia fica braba, eu fico bem mansinho. Graças a Deus, aleluia! Irmãos, não que ela fique braba. É, os irmãos já sabem, né, como ela é. Mas ela é assim mesmo. Se ela mudar, não vai abençoar ninguém. Mas graças a Deus. Mas a gente que está convivendo lá, direto, a gente não quer muito, né? Mas graças a Deus, porque eu sou abençoado e estou sendo transformado. Às vezes os irmãos, né? Casamento é o melhor lugar para se alisar, né? Fica bem lixadinho. E no relacionamento entre os irmãos é outro fator, onde as pedras se tornam bem lisas Um dia nós fomos numa cachoeira e o irmão mostrou uma pedra bem redonda. Parece que tinha vindo da fábrica. Mas é porque ela estava, era uma pedra quadrada que a cascata batia nela e ela rodava entre as outras pedras. Então ele mostrou-nos para nós uma pedra bem redonda que ele tirou da cachoeira. O Senhor sabe trabalhar para fazer a gente ficar bem redondinho. O que é áspero se aplainará. Verso 5, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. O Senhor está trabalhando para isso. Cristo precisa ser revelado em nós. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda carne é erva, toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Irmãos, é isto que o Evangelho veio fazer. Veio queimar a erva, destruir o que nós somos e colocar o nosso Deus, o Cristo vivo, revelado em nós. E ele processa isso pela palavra do Senhor. Nós deveríamos gastar muito tempo com Jesus Cristo, ao invés de gastar tanto tempo conosco mesmos. Irmãos, o dia se aproxima que nós precisamos ser mudados. Por exemplo, o odre é essa vasilha de couro para colocar o vinho. Jesus fez uma parábola da natureza e da vida cristã. Ele destaca o velho e o novo, que não podem combinar, são antagônicos, não tem como combinar ambos. Existe uma parábola de Moabe, por exemplo, que está em Jeremias 48, 10 e 11. Diz assim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Vamos ver a interpretação dessa primeira parte. Maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente. Significa que aquele que não permite Deus cortar sua carne. Porque diz assim, maldito aquele que preserva sua espada do sangue. Podemos ver assim o seguinte. Somos amaldiçoados quando não pomos a espada contra os pecados de nossa carne. Somos malditos quando somos relaxados quanto a permitir que a palavra de Deus venha e corte reto a nossa carne. E extingua os pecados da nossa carne. Quando nós não aceitamos o juízo sobre a nossa carne, nós deixamos de ser abençoados. Porque não há como conviver com a carne e com o espírito. Isso significa que quando nós não combatemos a ponto de, como diz Hebreus 12, verso 4, Hebreus 12, 4. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Contra o pecado de quem? Em quem? Contra o pecado em mim mesmo. Se eu poupar a minha espada do sangue, se eu não combater até o sangue contra o pecado da minha carne, como serei abençoado? Como serei abençoado? Como serei cheio de Cristo? Terei um impedimento da revelação de Jesus em mim? Agora outro fator, voltando a Jeremias 48, agora o 11. Moab esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Essas fezes significa aquele bagaço que quando vai se fazer o vinho, quando se esmaga as uvas, fica no fundo. E para se purificar esse vinho, existe um processo. Você tem que mudar de odre para outro odre. Muda de uma vasilha para outra vasilha. Deixa a vasilha velha para trás, com todos aqueles resíduos, que se chama fezes, e o vinho vai para uma outra vasilha. Isso significa aquilo que Jesus falou lá: aquele que bebe o vinho velho, diz, melhor é o velho, ele não quer mudança. É difícil largar o que é velho para adquirir novos hábitos, nova conduta, vida nova. Estamos tão acostumados a ser assim como somos, que não aceitamos mudança. Nos acomodamos assim como somos. E não aceitamos mudança. É por isso que nós temos um suposto enchimento do Espírito Santo por um período e nunca temos o fruto do Espírito na nossa vida. Por quê? Porque aquele enchimento foi temporário, por algumas horas, por alguns dias, e depois eu não deixei o Senhor tratar da minha carne, então aquilo não deu fruto que permanece. Isto é uma realidade, irmãos, que temos que encarar. Quantos anos você é ranzinza, eu pergunto? Quantos anos? Quantos anos de fé você é aquele mesmo irmão ranzinza, que não perdoa, é duro, não é quebrado, se ofende com qualquer palavrinha? Quantos anos você é assim? Esse vinho azedo. Você sabe o que é o vinho? O vinho, quando não é mudado de vasilha para vasilha e fica aquelas fezes no fundo, ele vira vinagre. Por isso que você é um crente azedo. Precisa mudança. Nós, muitas vezes, impedimos as pessoas de sofrer as consequências de suas decisões. Decidiu andar sem Deus, assuma toda a consequência. E quando voltar, volta arrependido, porque vai falar como o filho pródigo: ninguém me dava nada. Ah, sem vergonha, descobriu agora que ninguém te dá nada lá no mundo, que só na casa de Deus você recebe realmente as riquezas insondáveis de Cristo e o próprio Cristo como glória excelente para nós. Moabe ficou tranquilo desde a sua mocidade, não buscou o Senhor, não buscou o Senhor, ficou sentado, acomodado. O reino de Deus nos foi dado, você concorda? Foi? E agora? Você busca o que é teu? Você não pense que você vai possuir sentado em uma cadeira de balanço. O povo de Israel, o Senhor falou assim: a terra, essa terra que mana leite e mel, é de vocês. Mas quando eles chegam na porta da terra prometida, o Senhor fala: vocês vão ter que lutar por ela. Eu vou os ajudar, mas vocês têm que ser santos, obedientes, que eu os ajudo a entrar nessa terra. Ela é de vocês, mas vocês têm que batalhar, porque está cheio de inimigos querendo esse lugar, mas esse lugar é de vocês. O reino de Deus, irmãos, é de vocês. É por essa razão que Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Se uma coisa está garantida e que é nosso, vamos lutar e vamos buscar e conquistar e viver. É nosso. Agora, tem irmãos que não se interessam por sua herança e não vão atrás lutar. Né? Para isso, se você tratar da tua carne, esta é a forma de você alcançar o reino de Deus. Aquilo que já te foi dado e que um dia pode ser tirado se você não se interessar. Não foi tirado de milhões de judeus que morreram no deserto, não foi tirado a possibilidade de desfrutar daquela terra? Foi. Da mesma forma, pode ser tirada a possibilidade de você reinar com Cristo. Deixe a tua carne prevalecer para você ver o que vai acontecer. Então, olha só. Moab esteve descansado. Como eu falei, aquela borra do fundo tem que mudar de vasilha para outra vasilha. Aceitar mudança. Né? Aceite mudança. Eu lembro que quando comecei aqui no ministério, foi uma mudança total, porque estava um irmão aqui de mais idade, mais experiente, de repente muda. Os irmãos não aceitaram a mudança. E eu não podia provar maturidade, porque maturidade só vem com o tempo. Eu era uma criança. E teve irmãos que me falaram até no telefone: o que você está nos exortando, pastorzinho de calça curta? Eu falei: meu Deus, realmente, eu olhei para mim, mas eu estava com a calça comprida. Eu falei: ué, irmãos, será que você não sairia correndo se tivesse no meu lugar? Deu vontade. Deu vontade de correr 3 dias sem parar e não voltar mais. Mas o Espírito Santo falava comigo sempre: eu estou tratando com você. Você precisa se humilhar. Eles não te aceitam, mas eu te escolhi e te aceito. Então eu quero te tratar para você ser um odre novo, um odre que vai trazer vinho novo, graça, vida. Se não tem outro caminho. Eu falei: não tem, Senhor, não tem. Eu falei: não tem? Não tem. Nem para o meu filho, Deus falou comigo, nem para o meu filho eu dei outra alternativa. Ele só teve o caminho da cruz. E este é o teu caminho. Irmãos, aceite mudança em teu coração. Deixa Deus tratar. Deixa o Senhor trabalhar. Vai ser uma maravilha para Deus, na mão do Senhor. Deixa o Senhor mudar a tua vida. Não fique descansado. Enquanto a coisa está muito sossegada, irmão, todos os irmãos estão te amando, ai, que gostoso, e você só quer que todo mundo te ame, né? Não quer que ninguém esteja contra você. Pois saiba que eu tive muitos contra mim, e foi bom. Olha, irmãos, podemos dizer assim: nada nesses anos contribuíram para o meu mal, só para o meu bem. Dou graças a Deus. Então, olha, o que aconteceu com Moabe? As suas fés repousaram, ele não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Isso quer dizer, não aceitou mudança e não aceitou submissão. Cativeiro. Estar preso. Paulo disse: eu sou prisioneiro do Senhor. Prisioneiro de Cristo. Não aceita submissão, não aceita estar preso, quer estar livre. Moab não foi para o cativeiro. Sabe o que Deus fez? Mandou o povo de Israel para o cativeiro. mandou Judá para o cativeiro, porque ficou muito descansado. E aconteceu uma coisa. Por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. O cheiro da carne ficou sempre latente. Agora, o que acontece? Se você não aceita a mudança, um dia a mudança será vinda com violência. Vai se cumprir o versículo 12. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhes enviarei derramadores que o farão andar a grandes passos e despejarão as suas vasilhas e romperão seus odres. Aí são situações, circunstâncias que Deus cria e de forma violenta nós temos que mudar. Temos que mudar. Irmãos, eu vou mostrar o que é o vinho novo, Atos dos Apóstolos. Então eu quero ler aqui sobre a parábola de Jesus, sobre o vestido velho. Você sabe que é a vida comum dos pecadores, representa a vida comum dos pecadores. O vestido novo, o que é o vestido novo? O vestido novo é a vida de santidade usada pelo novo homem em Cristo Jesus. E o vinho novo, vamos falar do vinho novo? Está aqui em Atos, capítulo 2, a partir do verso 13. Então deixe o Senhor derramar você noutra vasilha, para você ser purificado. Porque o Senhor prometeu, antes eu quero ler Isaías 25, verso 6. O Senhor prometeu fazer uma festa com vinhos purificados. O verso 6 diz assim: o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos e uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. Agora, que vinho é bem puro e bem purificado? Agora leia Atos. É essa festa que o Senhor quer. E outros diziam, zombando: estão cheios de mosto. O que é o mosto? Quando se referia ao vinho novo, eles falavam mosto, que é o vinho recém. Agora, continuando, o verso 15 diz assim: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Eles estavam cheios de vinho novo, não estavam embriagados. Eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios do vinho que o Senhor quer colocar no odre novo. De primeira mão, o odre maior que Deus tem é a igreja. Depois ele responde aqui: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que está lá em Joel capítulo 2, depois você lê depois. Verso 17: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aqui, irmãos, vinho novo na família. A família cheia do Espírito Santo, vinho novo, mas a família como um odre novo. Depois, o Senhor também fala do odre do ministério. Verso 18 diz: e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Alguém para servir o Senhor tem que ser um odre novo, mudado, transformado pelo poder do Espírito Santo. Porque a vida que nós temos agora é a vida do Espírito. O vinho representa a vida nova que nós recebemos de Deus, que é o Espírito Santo na nossa vida. É a vida nova. Por isso que essa vida nova, ela é como aquela árvore que produz fruto. O Espírito Santo está produzindo fruto. E quanto mais fruto vai aparecendo, significa que mais de Cristo vai aparecendo em você. Esse é o fruto que o Espírito Santo produz em nós. E isto, irmãos, é para que no dia do Senhor, o capítulo 3, verso 19, o Senhor chama-nos para o arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Isso significa restauração do odre, onde a presença do Senhor vai habitar. A estrutura, a vasilha que Deus quer. Deus precisa restaurar teu coração completamente. Dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Agora vamos ver, irmãos. Vamos ver o que é um vestido novo. Efésios 4, 24. Efésios 4, 24. Nos diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Novo homem ama a santidade. O velho homem não ama a santidade. Porque o novo homem foi criado em verdadeira justiça e santidade. E outra coisa, não dá para ser vestido dos dois. Temos que mudar. Qual é a vestimenta do velho? Que veste, que vestido se veste o velho? É um vestido da moda. Da moda deste mundo. Leia o verso 25. Esta é a vestimenta dele. Pelo que deixai a mentira. Mentira, coisa do velho homem. Vestido velho, conduta velha, mentira. Falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Continuando, irai-vos e não pequei. Ira, coisa do velho homem. Você só tem um motivo para irar-se contra o teu próprio pecado. Aí você não peca. Se ire contra o teu pecado. Se ire contra o pecado. Aí você não peca. Mas se você se encolerizar contra seu irmão por qualquer motivo, olha só, por qualquer motivo, tá lá, você é réu diante de Deus. Tá lá no Sermão do Monte. Você não pode se encolerizar contra seu irmão, por qualquer motivo. Mas você pode ficar revoltado contra teu próprio pecado e se queixar diante de Deus contra ele. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aqui, costume da vestimenta velha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa. Isto é o costume de quem? Dos pecadores. É a maneira deles viverem. Por quê? Assim como o vinho novo representa o aspecto interno da vida cristã, o pano novo ilustra a vida externa e suas conversações. A fé se evidencia pelo comportamento. Nós evidenciamos o que somos alguém que crê em Jesus, pelo nosso comportamento. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Outra coisa, toda amargura, ira, cólera e gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada dentre vós. Por quê? Porque isto aqui pertence à moda do mundo. Não vos conformeis com este mundo. Gritaria é coisa do mundo que se resolve só dessa forma as coisas. Malícia. Se não tirarmos isso, irmãos, como poderemos atingir a maturidade? Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdão. Perdão em Cristo. Uma vida realmente que glorifique a Jesus. Também em Colossenses capítulo 3, você vai ver o que Cristo é. Colossenses 3. Aqui fala muito do odre, do vinho, e fala da vestimenta. Vamos ler esse Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso é uma conduta. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós, vós vos manifestareis com Ele em glória. Agora vem, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Isso tudo não pertence à ordem nova. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, mas nas quais também em outro tempo andastes, quando vivis nelas. Aí, uma vida e um viver. Uma vida é o que somos. Cristo é a nossa vida. E aí tem um viver. Não dá para ser diferente. O viver é igual à vida. Continuando. Mas agora despojai-vos de, também de tudo. Despojai-vos, tire o vestido. Tire o vestido velho. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Jogue fora esse vestido. Maledicência. Tem costume de falar mal dos irmãos? Jogue fora essa vestimenta. Isso acontece lá na boca maldita, não aqui. Na boca maldita as pessoas se reúnem para falar mal dos políticos, falar mal da vida dos outros, e eles metem o dedo na vida dos outros. Lá na boca maldita, mas na casa de Deus não. Por isso que tiramos essa vestimenta da maledicência e das palavras torpes da nossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Velho homem, odre velho, já nos despimos, já perdemos a identidade do velho homem. Morremos com Cristo na cruz. Fomos crucificados com Cristo. Amém? Ou alguém não foi? Se não foi, tome a posição hoje. Senhor, eu quero me identificar com a tua morte na cruz. Agora diz o verso 10, e vos vestistes do novo. Quem é o novo? É Jesus Cristo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Segundo a imagem, nós somos revestidos de Jesus Cristo, com a sua forma de vida, de viver. Agora, corporativamente falando, onde não há grego nem judeu, circuncisão e nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ele é tudo, é o odre, é o conteúdo do odre, através do Espírito Santo, e ele é o viver diário da nossa vida. É o nosso viver diário. Continuando, verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia. Primeira coisa, se você se revestir de entranhas de misericórdia, você vai conseguir se relacionar com as pessoas. Esta vestimenta é Jesus Cristo revelado em nós para podermos ganhar vidas, entender as pessoas e ajudar as pessoas. Misericórdia, olha que vestimenta. Benignidade, não seja ruim. Se revista de benignidade. É uma virtude de Jesus Cristo. Humildade, atributo de Jesus Cristo. Mansidão. Longanimidade. Longanimidade é para aquelas ocasiões em que as pessoas pecam muito contra nós. E eu longamente as suporto. E as amo e as perdoo. Aquelas que falham demasiadamente conosco. Longânimo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, olha só, ele sempre está falando de se revestir. É um vestimento de um novo homem. Significa uma forma de vida diferente, uma forma de vida nova, uma maneira de viver nova. Quando nós olhamos o livro de Filipenses, Colossenses é o livro que vai dizer que Cristo é a nossa vida, mas quando nós olhamos Filipenses, nós vamos ver que Cristo é nosso viver. E sobre tudo isto, agora vem a sobre, você já vestiu a camisa, amém? Já vestiu a calça, agora vem a túnica. Vem o, vamos supor assim, o sobretudo. Quem tem sobretudo aí para usar no inverno? Eu tenho um. É tão bom. É o que aquece. É o que dá calor. É que faz o nosso corpo, a circulação melhorar. Então, e sobre tudo isto, tem o sobretudo. Sobre todas as outras vestimentas, coloque esta. Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ponha-se sobre tudo. E se alguém pedir para você uma vestimenta, largue esta, tire o sobretudo e coloca sobre teu irmão e aqueça seu coração. Aqueça o inverno do coração dele. Livre-o de morrer no inverno. Tire o sobretudo e põe. Quando tua esposa estiver morrendo de frio, põe sobre ela isto. Quando teu filho estiver morrendo de frio, coloca isto sobre ele, o sobretudo. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Ter um domínio da paz, irmãos, um governo da paz dentro do coração. Um governo da paz. Nada vai fazer com que nós sejamos inimigos. Nada. Existe alguém governando dentro de nós. E essa pessoa chama-se paz. É uma pessoa. Paz é uma pessoa. Não é um estado de espírito nem de ânimo. É uma pessoa que habita dentro do nosso coração e governa nosso coração para que nós não tenhamos nenhum inimigo. Colossenses é um livro que choca nosso coração, porque é o novo homem. O novo homem com uma nova vida, uma nova conduta, um novo palavreado. Nós temos um novo cântico na nossa boca. Nós temos palavras boas para falar para os irmãos. Nós temos palavras boas para falar com o Senhor. E Colossenses inteiro, nós podemos ver esse capítulo 3. Vai seguindo a sequência. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com graça no vosso coração. Vai ensinar, irmãos, vai ensinar alguém e admoestar alguém. Não vá admoestar com as tuas ideias, e admoeste com a palavra de Cristo. Você vai ajudar a ensinar alguém a tua ideia. Você vai pôr ele fora do caminho do Senhor. Você vai prejudicá-lo. Tua ideia não vale nada. O que vale é a palavra do Senhor. Que ela habite ricamente no teu coração para você poder ensinar alguém. Não ouse ensinar aquilo que for fora da palavra de Deus. Não ouse fazer isto. Se um irmão te pedir conselho, você não vai dizer para ele assim, olha, eu fiz assim e deu certo. Não fale isto, fale a palavra. O conselho de Deus está aqui. Paulo disse aos Efésios, eu não vos deixei de ensinar todo o conselho de Deus. Está aqui. O conselho de Deus. Quer dar conselho? Está aqui, irmão, ó. Se um jovem quer casar com um ímpio lá fora, você não vai dizer, você tem que casar mesmo, você tem que ser feliz mesmo. Não! A palavra de Deus, irmão. O que diz a palavra do Senhor? A palavra de Cristo habite ricamente em você para você ensinar e admoestar e também cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Que maravilha! Toda provisão para nós pastorearmos nossa casa, para nós auxiliar os irmãos, para nós edificarmos os irmãos, toda a provisão está na palavra de Cristo. Agora nós saímos dando nossas ideias, nossos pitacos. Aprendi com os irmãos esse negócio de pitaco, não sabia. Nem sei se tem no dicionário português. Não dê pitaco por conta própria. Dê a palavra. Aconselhe com a palavra. Ó, o fulano fez assim, deu certo. Mas nós não queremos o certo. Nós queremos a vontade de Deus. O certo nem sempre é a vontade de Deus. Vamos supor, estão me chamando para um emprego lá no céu, deu certo para mim ir. Deu certo, porque me contrataram. Mas será que é a vontade de Deus esse certo? São coisas que nós precisamos aprender com Jesus, irmãos. É importante nós conhecermos o Senhor. Irmãos, quer mudar? Quer mudança? Você aceita mudança? Jesus é o novo que se renova para você. Para encerrar, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, nem coloca remendo novo em vestido velho. Tudo tem que ser novo. E se tiver alguma coisa do velho hoje, que chegue a um fim hoje mesmo. Amém, irmãos? Verso 14, 15 aí, e 16. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Irmão, ninguém triunfa fora de Cristo. Nós só temos triunfo em Cristo. Vencer só em Cristo, não fora dele. Amém? E por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Lembra que Moabe permaneceu com seu próprio cheiro? Mas aqui nós temos um outro cheiro. Nós não somos mais o cheiro de Moabe. Moabe foi aquela pessoa que se deu origem de um incesto, onde a filha teve relação com o pai e surgiu uma raça chamada Moabita, que não deixava ser mudada, não deixava-se operar mudança. Eles não tiveram mudança. Foi os povos amonitas e moabitas trouxeram um grande problema para o povo de Israel. Mas, irmãos, nós somos de Cristo. Nós somos a Cristo mesmo. Nós temos a sua vida e o seu viver. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Somos o bom cheiro naqueles que se salvam e nos que se perdem. Mas há uma diferença. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte. Nos que se perdem, a identidade quando nós chegamos perto deles é cheiro de morte para a morte. Para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Que cheiro você quer ter, irmão? Que vestimenta você quer ter? Deixa o Senhor operar em você a morte, para que opere nos outros a vida. E para que você tenha um odre suficiente, preparado para o Senhor derramar o vinho novo em você. E que você dê fruto que permaneça. Vamos ficar em pé e dar graça ao Senhor. Irmão, se você precisa ser quebrado pelo Senhor, um odre que precisa, velho que precisa ser rompido, e você ser um odre novo, se apresente ao Senhor, porque senão será inútil para você estar ouvindo tanto e não ser transformado. Se você quer, dobre teus joelhos diante de Deus e fala: Senhor, eu quero mudança. Quem quer mudança? Vá diante do Senhor agora. Vai, mudança, mudança. O Senhor quer mudar você. Quer que Cristo seja revelado em você? Como você passou esse ano resistindo ao Senhor? Jogando a culpa nos outros? Vinho novo em odres novos. Vamos começar tudo novo esse ano. A volta do Senhor está perto, irmão. Comece tudo novo. Chega de ser um odre velho. Chega de ter conduta velha, antiga. Põe a vestimenta de Cristo. Vamos chorar diante do Senhor. Eu quero mais de Cristo. Fale, irmão, que seja a tua oração nesta hora. Eu quero mais de Jesus na minha vida. Se tem algum jovem que não se converteu ao Senhor, você pode vir agora. Jesus vai te receber. Jovem, adolescente, velho também, enfim, todos que quiserem. Vamos mudar, irmãos. Fale para o Senhor: este ano virão mudanças para a minha vida e eu vou aceitar. Seja de onde vier, o Senhor vai administrar tudo e você vai produzir muito fruto para comparecer perante o Senhor nesse tempo. Maravilha, Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Hoje é dia da tua mudança. Hoje é dia de você deixar teu comportamento, deixar a natureza velha e que Cristo venha governar totalmente você. Glória ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Faça uma oração de entrega, irmão. Diga: Senhor, até agora não mudei muita coisa, mas eu quero que o Senhor mude a mim. É uma jornada. Jesus está me dizendo: eu amo os que me amam. Aqueles que me buscam me acharão. Aqueles que se quebrantarem diante de mim, eu os farei cavalgar nas alturas da minha presença. Aqueles que deixarem o meu espírito os conduzir e os transformar, provarão da minha glória. E na minha glória se gloriarão, porque eu, o Senhor, o tenho feito. A ousadia estará na vossa face, a liberdade para entrar na minha presença com regozijo. Bendito seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Quanto precisamos de Ti, Senhor. Quanto necessitamos do Senhor. Tu estás próximo às portas e nós não percebemos. Oh, Senhor Jesus. Que seja hoje, irmão, o dia D para você. Derrame teu coração. Deixe o Senhor quebrantar você. O Senhor te ama. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, creia na mudança. O Senhor vai providenciar mudança para você.